Neste Bitalk vamos falar com o João Neto, co-founder da Dalma Robotics. O João é um robótico filosófico, portanto vamos explorar não só a robótica, mas também a filosofia. Fica com os melhores. O que é que faz a agência espacial? O que é que eles estão lá a fazer? Okay. Estão à procura de OVNI?
É pá, não contratem os gajos errados para fazer as cenas importantes.
Sim, mas independentemente daquilo que o João vai dizer, o incrível é que ele está a fazer.
E para te explicar também um bocado o meu problema, entre aspas, com o Elon Musk. Estou aqui a falar da concorrência porque, de facto, nós admiramos a concorrência, portanto.
You guys, but I am a good person. I like to kill people. It's good. Sim, mas a matemática e o teorema de Pitágoras está sempre lá. Mas a empatia não faz parte do currículo.
E não me levem a mal batendo ponto, mas o mundo do Elon Musk não é o mundo real.
Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer.
Exatamente. Quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
O venture capital não gosta de risco.
Uma arte a seguir é saber dizer que não.
Dizer que não é difícil.
Não. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain.
Para poder estar ao mesmo nível do professor.
Então conta-nos lá, João. Tu andaste na Agência Espacial Europeia. O que tu foste lá fazer?
Andei lá. Como tu disseste, andei lá.
Mas o que é que foste lá fazer?
Ok, aquilo era um estágio.
Foi na altura da tua tese, não é?
Não, foi posterior à tese.
Logo a seguir à tese. Então.
Logo a seguir à tese. A tese é que foi no, na área de espaço também, numa empresa que entretanto já não existe.
Foi para o espaço?
Foi para o espaço. Não foi. Quer dizer,
foi para o
tecnicamente
espaço.
Foi para o espaço, foi para a estratosfera, portanto já é considerado espaço.
Okay.
Era uma missão embarcada em balão, portanto não era vulgo satélite.
Rocket.
Não era um vulgo satélite, pronto. E então, logo após a minha tese, ainda trabalhei uns meses nessa empresa e depois fui aceito através daqueles estágios que agora me esquece o nome, era da agência...
Da Agência Espacial Europeia, né?
Não, mas é através da entidade portuguesa, que sim, agora não me recordo o nome, pronto, francamente. Os trainees, traineeships também há para o CERN e também há para o European Southern Observatory...
O pessoal tiver curiosidade vai pesquisar no Google.
É isso. Pronto, então,
mas
sim.
Há um certo fascínio, não é? Para a Agência Espacial Europeia, para acho que vou lidar com coisas espaciais
sim,
e tal.
Sim, do qual eu não partilhava, porque essa é a parte mais irónica.
Não partilhavas já quando foste para lá?
Não, quero dizer, isso pode parecer uma ingratidão, não é? Pode parecer ingratidão, mas não é. A verdade é, eu não estava no meu prep call com a Clara, estava a dizer, eu não sou um tipo apaixonado por nada em especial. Eu estudei um curso que, por definição, é genérico, engenharia física. Isto nem sequer é uma profissão, nem que eu saiba. E o que eu gosto é de sistemas, sejam sistemas humanos ou sistemas técnicos, não é? Portanto, máquinas. E foi com alguma relutância que aceitei, na verdade. Eu candidatei-me àquilo, tipo quase na brincadeira. Fui aceito a sério. E naquele dia foi complicado... Quando eu recebi a notícia, estás aceito, ok. Não é óbvio que eu vá.
Mas o que é que eles fazem? O que é que faz a Agência Espacial? O que é que eles estão lá
okay.
a fazer? Estão à procura de OVNIs?
Não. O que a Agência Espacial Europeia faz...
É porque não manda nada para o espaço.
Não é necessariamente a Agência Espacial Europeia que faz as coisas que vão lá para cima. É a indústria espacial europeia que o faz. Com os nossos amigos russos, porque na verdade...
Ex-amigos, não é?
Pois, eu nem sei como é que está essa relação agora, e
acho
com o Canadá também.
Acho que foi parado, os russos já disseram que não iam mandar nada para o espaço.
Mas há uma
mas eram sobretudo os russos que mandavam para o espaço.
Portanto, nós recorrimos aos russos, aos lançadores russos para tal, mas não só também. Temos os lançadores da Guiana aqui na francesa. Mas eu se calhar vou meter um monte de pregos, porque eu estou um bocado fora da
deixa lá, nós também não percebemos
área,
nada
verdade.
Disto.
Tudo bem, eu também não, portanto, está tudo bem. Mas o que a Agência Espacial Europeia faz, ou pelo menos a zona, o sítio onde eu fui alocado, que é o ESTEC, que é a zona técnica, portanto, engenharia e qualidade, o que faz é supervisionar essencialmente o trabalho da indústria espacial.
Ok, que, em geral, porque é privada e etc.
Precisamente,
não é?
Pronto.
Mas é financiada pela Agência Espacial Europeia?
Sim, direto e indiretamente. Sim. Uh-huh. Portanto, como é que funciona? Os países contribuem para a ESA e depois esse dinheiro é devolvido a um fator multiplicativo qualquer, agora já não sei qual é, mas era por cada euro que se metia, era uma figura que se chamava a dizer. Mete-se um euro na ESA e eles devolvem 3 ou 2, já não sei. O que é devolver? Através de programas por quais as empresas se candidatam e fazem coisas que vão efetivamente para o espaço, outras vezes não chegam lá porque rebentam o caminho. Pronto, e é um bocado isso. Eu por acaso trabalhei em...
Tu trabalhaste num projeto que chegou lá ou rebentou
um pouco? Um que rebentou lá chegar, o ExoMars. Eu estive na missão, nesta primeira missão do ExoMars, aquela que falhou, mas que não foi um falhanço, porque houve um stress com o paraquedas, porque por cima foi onde eu trabalhei, portanto eu não gosto muito de falar sobre isso.
Quer dizer, tu lixaste a missão com o paraquedas?
Sim, provavelmente, sim. O que é uma lição para eles, é pá, não contratem os gajos errados para fazer as cenas importantes. E o que eu estava a dizer, estou um bocadinho mais sério, eu acabei por não ficar lá precisamente porque não gostava muito do que estava a fazer. Eu achei que o Aztec IES é um sítio brutal para me reformar. A questão é que eu tinha tipo 24 anos ou 25 anos lá estava, já não sei. É só fazer as contas. E então pensei, pá, se calhar não é bem isto que eu quero. E estava a fazer um trabalho mormente de engenheiro mecânico. E claramente há milhões de pessoas mais bem preparadas que eu para fazer aquele trabalho em particular. Não é que eu desgostasse, mas também era um trabalho muito específico quando eu gosto de sistemas, uma vez mais, pronto, mais da visão de helicóptero, digamos assim.
Mas mesmo falando em sistemas, tu reconheces a importância que o espaço, ou pelo menos, podes ter uma opinião sobre a importância que o espaço tem para a civilização humana e todos os sistemas que estão por criar no espaço. E a maior parte desses sistemas, muito provavelmente, e eu acredito que sim, vão estar baseados em robótica, em robôs, não é? E portanto nós não podemos estar sempre a mandar pessoas sem-nos caro, o risco é grande.
Exatamente.
Não é? E avariam.
As pessoas só trabalham uma parte do tempo, enquanto os robôs trabalham 24 horas sobre 24 horas. E portanto, eu acho que é engraçado esta parte da robótica que tu tens, não é? Da paixão que tens pela robótica. E vamos falar um bocadinho também do projeto robótico que estás a desenvolver, startup.
Mas é uma empresa. Uma empresa. Startup. Exatamente. Pode não ser verdade.
Exatamente. Mas é claramente importante criar esse tipo de sistemas. E portanto, de certa forma, também podia ser uma paixão que tu terias, gostando de sistemas. Que sistemas é que nós vamos criar no espaço? O que é que nós temos que criar no espaço?
Há um ponto interessante, e espero não desviar muito a tua pergunta. Eu, antes de sair da ESA e de voltar para Portugal, que era outra coisa que eu queria, era voltar para cá, eu ainda tentei aquilo que basicamente percebi que toda a gente quer lá, que é trabalhar na parte da engenharia de sistemas. Ser um engenheiro de sistemas aeroespacial. E eu acho que seria um fit. Opa, são os tipos que têm um overview de toda a missão. Porque uma missão começa com um objetivo. Nós não mandamos o lixo lá para cima para ser lixo. É ter um objetivo. E então tens que estudar a órbita para que te permite fazer a observação que pretendes. Tens que saber qual é o payload que leva, não é? Porque, no fundo, um spacecraft, um satélite, vulgo satélite, uma sonda, é apenas um veículo para levar uma câmara fotográfica para reduzir ao absurdo, para tirar uma fotografia em algum sítio. E o engenheiro de sistemas pensa nisto tudo. Pronto. E eu assisti a algumas sessões lá no CDF, que não sei se ainda, penso que ainda funciona, mas é uma grande sala onde estão dois a três especialistas de cada área, eletrónica, comunicações, mecânica, ao vivo, a trabalhar na definição de uma missão. Então falam de órbitas, falam de power management, data management, telecomunicação.
É um sistema altamente complexo, não é? Na verdade, tu mandas uma nave para o espaço, está cortada do planeta Terra, tens que ter lá tudo.
E essa era outra questão. Não podes ir lá propriamente apertar os parafusos. Lá está, eu trabalho no espaço, mas não sou o tipo mais literado do espaço, mas que eu saiba, acho que só se fez com o Hubble, em que se foi fazer de facto uma intervenção ao Hubble.
Manutenção, não é?
Sim, já não sei o quê, ao certo, mas foi-se fazer lá, fisicamente, com
astronautas.
Mas como tu estavas a dizer, e agora para ir à tua pergunta, para andar aqui a fugir, um spacecraft, não sei, espaçonave, não sei como é que se diz em português, satélite, é por si só, tem componente robótica, obviamente, porque tem montes de automatismo, né? Uma automatização.
Sim, é um robô autonomia, gigante, né?
Embora seja supervisionado por seres humanos com quase 24/7, ou mesmo 24/7.
No fundo é um robô gigante.
Por acaso, quando eu lá estava, foi nos últimos meses, foi quando houve um desastre, que eu já nem sei como é que foi solucionado.
Houve só desastre enquanto lá estavas?
Eu tenho essa cena, que é o pior desastre. Perdeu-se a comunicação com o Envisat, acho que era o Envisat, que é um satélite do tamanho de um autocarro, e que havia risco de colidir com outro. É uma colisão na órbita em que ele estava era catastrófica, ou potencialmente catastrófica, porque poderia impossibilitar o acesso àquela órbita importante no nosso tempo de vida.
Impossibilitar porque...
Impossibilitar porque fica cheio de detritos e
lixo espacial, não é?
Lixo espacial. E eu lembro-me que foi no calor do momento em que se esteve a estudar, como é que se vai fazer o deorbit do Envisat? Eu acho que é um Envisat, espero não estar aqui a meter
ganar golada. Mas um satélite que seja.
Gigante, um autocarro lá em cima, a orbitar. Pronto,
a uma velocidade estonteante, não sei quantos quilómetros.
Completamente estúpida. E,
tipo o quê? Aquilo era o quê? 10 mil, 20 mil quilómetros por hora?
Ah, não faço ideia.
Mas
não
é assim, tipo uma loucura.
Dizer, mas é uma velocidade alta. Uma velocidade alta. Uma vez mais, eu não sou um especialista. E não quero ser. Sim. Aliás, eu gostava de ser um especialista em generalidades, um bocadinho como os comentadores de televisão. Os gajos só funcionam bem, não é?
Exato.
Toda a gente tem uma opinião sobre tudo.
Hoje tens a oportunidade disso, porque estamos no podcast, pá, e podes ser especialista no que tu quiseres.
Ok.
Olha, e como é que tu olhas para o projeto do Elon Musk? Porque. Espera, deixa-me só enquadrar.
Força.
Porque, no fundo, o que ele está a construir são robôs, não é? Portanto, ele construiu um set, para quem não conhece, construiu um foguetão que vai até lá acima, não é? Larga o que tem a largar e volta a descer, e a terra, o que é espetacular, não é? Se nós fizermos o paralelismo, por exemplo, na aviação, o que é que seria sempre que nós apanhamos um avião para ir de Lisboa a Paris e quando chegamos a Paris o avião destrói-se, não é? No fundo é isso que nós fazemos com os foguetões. Nós investimos milhões para mandar um foguetão lá para cima que depois não reavemos. E o que ele no fundo está a dizer é, eu vou mandar o foguetão e ele vai voltar. Mas para além disso ele está a construir uma data... de robótica, se vamos agarrar na Tesla, portanto um carro que se conduz sozinho, é um robô que tem que saber ler o mundo real. Agora já fala em fazer androids, né? Portanto robôs em forma de humanos que vão andar a carregar coisas e etc. Mas para alguém que está na robótica, tem uma paixão por robótica, como é que tu olhas? Eu tenho curiosidade para saber como é que olhas para isso, porque eu olho para o que o Elon Musk está a fazer e fico, uau, incrível, o que eu estou a fazer é incrível, mas será que aquilo é mesmo incrível, e existem outras coisas no mundo que se equiparam, porque parece que ele está na crista da onda e o resto está tudo lá atrás.
Sim, mas independentemente daquilo que o João vai dizer, o incrível é que ele está a fazer.
Mas a questão é, será que há outros que estão a fazer e só não têm a exposição? Porque o Elon Musk tem uma exposição brutal, não é?
Ok. Há diversos pontos. Pegando o que o José acabou de dizer, é importante porque ele está a fazer, ok? Antes de mais. Ele tinha os meios para fazer, também é importante perceber isso.
Ele reuniu os meios para fazer, ele não tinha os meios para fazer.
Não, o primeiro investimento que ele fez na SpaceX e na Tesla era dinheiro dele. Não é?
Ele tinha os meios para fazer.
Mas há um monte de gente com meios, mais meios do que ele, e não fazem nada.
Eu não estou muito por dentro do trabalho de Musk, e aliás, é tema praticamente de chacota diária na Dalma, neste caso, e picardias, que eu tenho um colega que é completamente, e quando ele vir isto vai ficar chateado, mas ele é doido pelo Elon Musk, porque ele de facto é um visionário. Agora, qual é o impacto que isso vai... Isto já está a ter um impacto brutal, antes de mais, porque fala-se do Elon Musk, e o Elon Musk é quase um role model.
Semideus.
Sim. E, pronto, logo aí assusta-me um bocadinho, ok? A questão do ego faz-me um bocado comichão, mas se calhar isto é para a terceira parte, não sei se é a terceira parte deste podcast. Não lhe tiro o mérito, só que tenho algum receio. Pronto. Tenho algum receio de personagens
messiânicas.
Como?
Messiânicas.
Sim, messiânicas.
Eu compreendo o que tu dizes, e se calhar nós vamos ter surpresas e não vamos gostar delas, mas independentemente disso, ele já teve um impacto incrível na nossa sociedade. Portanto, ele conseguiu transformar toda uma indústria, que é a indústria automóvel, que era a indústria de combustível,
fóssil
para elétrico, não é? Portanto, isso aconteceu e foi ele. O mérito é dele, só dele.
Sim.
Bom, o João não quer falar do Elon Musk e a verdade é que nós também não queremos. Isto é um Bitalk de negócios à portuguesa e procuramos convidados que possam falar português e partilhar connosco coisas extraordinárias. Se conheces alguém, por favor, partilha connosco, que seria super útil. Voltamos ao episódio.
No outro dia percebi que hoje na indústria automóvel, no comércio automóvel, já não dizem de combustível fóssil, dizem carros elétricos. E carros térmicos.
Térmicos?
Térmicos.
Sim, é um motor térmico, não é? Combustão à explosão, um motor térmico.
Mas okay. É curioso, não é? Mudarem a coisa que é para parecer mais moderno.
Já agora, o hidrogênio também não é térmico?
O hidrogênio serve como, tanto quanto sei, como armazenamento de energia.
Para depois produzir eletricidade.
Sim.
Mas onde eu queria chegar é, para além disso, também já tem uma revolução gigantesca em termos de espacial, não é?
Sim, aliás.
Deu um passo gigante.
Sim, ele baixou o custo de envio de satélites brutalmente, não é?
Pronto, mas é o que eu estava a dizer, só para concluir, é que independentemente do que ele vier a ser, ele já teve um impacto gigantesco nas
nossas. Não tenho dúvida nenhuma. E não lhe tiro mérito. Não conheço também, provavelmente, por exemplo, quando estou a falar com esse meu colega, ele devora tudo, sabe tudo, e a maior parte das coisas que ele me diz eu não estou a par, porque de facto, vou ser franco, nem curiosidade tenho, ok? E estou a ser muito franco, nem curiosidade tenho. Ouço os soundbites...
Mas eu sei isso, e é por isso que eu estava a puxar a coisa, okay. Né? Porque tu tens curiosidade sobre robôs.
Sim, alguma.
Tu trabalhas com robôs,
trabalho,
não é?
Com robôs.
E desenvolves um robô, certo?
Sim.
E o Elon Musk está a fazer robôs, não é?
Sim.
E daí eu estar a pensar que se calhar existem muitos outros projetos no mundo que estão a trabalhar com robótica, não é? E temos aqueles robôs que saltam e dançam, que eles estão sempre a fazer...
Sim, da Boston Dynamics.
Da Boston Dynamics.
Agora são da Hyundai ou Honda, não sei.
Estão sempre a vender aquilo, já foi da Google, não é?
Sim,
já
sim.
Foi, estão sempre a vender.
Estão sempre a despachar os gajos.
É, porque eles só dançam,
deve ter um custo de caraças.
É, eles só dançam.
Há de ter um custo de caraças, mas lá é R&D, não é?
No mas as danças são giras.
Pois
são. Mas o meu ponto é, se calhar existem muitas outras empresas, não é? Que estão a fazer coisas muito interessantes e que tu olhas como role models para na área em que estás a desenvolver, né? Deve haver competidores teus que estão a desenvolver robôs que tu achas que têm um problema X, Y, Z e que tu queres resolver no teu projeto, né?
Uhum.
E se calhar, e porquê a distância do Elon Musk? Estás a ver? Essa é a minha curiosidade.
Obrigado por essa deixa, porque eu acho que consigo oferecer um bocado mais a conversa agora com isso. E para te explicar também um bocado o meu problema, entre aspas, com o Elon Musk. Sim, ele está a fazer, mas... A questão é que ele tem os meios, quer os tenha reunido ou não, ele tem os meios e tem o... Desculpem-me estar a usar sempre anglicismos, o drive, né? Tem a determinação para fazer. De uma forma, epá, que toda
mais
a gente
ninguém.
Gosta do Elon Musk, mas nem queria trabalhar para ele. Pronto, essa é que é a questão, ok? Portanto, eu tenho muito mais admiração e talvez seja por isso que eu não sigo muito. Tenho
tu
muito
não
mais
admiras como ser humano?
Como?
Tu não o admiras como ser humano.
Como líder, talvez.
Sim, talvez como líder, como ser humano, não admiro.
Tal como,
não
gostarias,
conheço, não
tal
tenho...
como também não gostarias de trabalhar com o Steve Jobs, provavelmente.
Provavelmente não. Aliás,
é
uma das razões pelas quais eu e os meus colegas, acho eu, começámos uma empresa, porque não queríamos trabalhar para anormais. Portanto, é um bocado por aí. Todos os dias fazemos um self-check. Se estamos a ser os anormais?
Provavelmente.
Isso é importante. Também. Pronto, é importante ver isso todos os dias, quase todos os dias. Se não estamos a ser nós os anormais.
Quando estás a ver isso quase todos os dias é porque já estás lá.
Fazer um check interno. Ah, pá, espero que não. Mas voltando ao Elon Musk. Então, admiro muito mais as empresas ou organizações, se quiserem chamar assim, que passam pelo mundo real. E não me levem a mal batendo ponto, mas o mundo do Elon Musk não é o mundo real. Aquele nível de dinheiro, mas aqui também concordo com você, a gente tem muito mais e que não faz nada. Nada, a não ser sentar-se em cima dele e no estatuto que esse dinheiro lhe confere.
Mas eu acho que esse ponto é super interessante que tu estás a levantar, porque realmente, quando nós estamos a desenvolver tecnologia para avançar a humanidade, nós não podemos pôr os ovos todos no mesmo cesto. E o que acontece, um bocado o efeito Elon Musk, é o quê? Estás a falar de carros? É o Elon Musk. O quê? Estás a falar de foguetões? É o Elon Musk. E como é que as outras empresas, as outras pequenas empresas como a tua, como é que ganham espaço e como é que conseguem ir ter com um investidor e dizer não, nós estamos a fazer uma coisa diferente, nós estamos a construir algo, nós precisamos de apoio. E provavelmente tu deves ouvir muito quando estás a falar com investidores que é então, mas e a Tesla? Então, mas e o Elon Musk?
Pois,
não é? Provavelmente é recorrente, não?
E a minha contrapergunta, eu ouvi isto num... Aliás, vi isto na tua bio, que estive a ler há bocado, não acompanho um bocado à pressa. A contrapergunta é, porque é que temos que ser diferentes, na verdade? Ou porque é que isso de diferença, ou do fator unicórnio, é assim tão importante? Porque é que ter uma organização com pessoas felizes, que é a métrica número um para mim, francamente, e foi a razão pela qual eu comecei, e acho que os meus colegas também. Portanto, eu percebo na perspectiva de um VC, não é?
Estás a levantar já a parte ética e a parte de...
Não estou a levantar já, eu comecei por aí. Eu acho que comecei por aí. Acho que foi o motivo a começar. Portanto, falando com o chapéu da alma, não é? Foi por aí que eu comecei.
Ou seja, às vezes, em vez de colocar as expectativas ou as ambições tão altas e atropelar por completo determinadas coisas, e ainda há poucas semanas, às meses atrás, o Elon Musk disse, quem quiser trabalhar remoto na Tesla não há problema nenhum, ou na SpaceX, desde que trabalhem primeiro 40 horas no escritório, né?
Okay.
E houve um grande backlash por causa disso. Mas a tua lógica é mais, as ambições altas, mas acima de tudo nós somos pessoas e nós estamos a viver e temos uma vida, não é?
Sim.
Portanto, e temos que ter uma vida equilibrada, com pessoas à nossa volta que nos completem, que nos façam sentir felizes e que nem sempre é o objetivo, não é? Aliás, fala-se muito de não é o objetivo, é o caminho, não é?
Sim.
E portanto, eu acho que é muito por aí que tu pegas na coisa e dizer, quero criar uma empresa de robótica com pessoas à minha volta que queiram trabalhar nisto apaixonadamente, mas não temos que correr como se isto fosse a última Coca-Cola do deserto.
Na verdade, e isto é fixe para ele já eliminar uma série de malta com quem se calhar ainda quer falar a nível de investimento, e eles vão ver isto e vão dizer, não quero falar com este gajo, mas até acaba por ser bom. Como eu te disse a ti, acho que te cheguei a dizer quando te conhecia agora há umas semanas atrás, nós não começámos a empresa porque queríamos fazer robôs. Nós começámos a empresa porque queríamos trabalhar juntos e queríamos ser felizes, ok? Nós literalmente pusemos num quadro branco o que nós podíamos fazer e selecionámos fazer robôs, literalmente, dentro das nossas competências e ambições mais profissionais, escolhemos aquilo, literalmente.
João, e o que é que fazem os teus robôs?
Neste momento...
Os futuros robôs.
São atuais. Estão, os meus colegas estão neste preciso momento desta gravação a arrumar um dos nossos robôs numa palete e a sair de Hanover. Tivemos lá agora nesta última semana. E tivemos uma receptividade muito boa, aparentemente.
Então o que é que ele faz?
São robôs autónomos móveis, portanto, são robôs terrestres, que neste momento servem essencialmente para tarefas de transporte ou entre logística, como quiser chamar, mas pensa que são plataformas móveis, autónomas móveis, ou seja, é um robô que consegue interpretar o ambiente à sua volta e deslocar-se de forma autónoma, sem guias externos. Portanto, é um... Se quiseres comparar com a Tesla...
Não quer, vamos falar mais da Tesla.
Pronto,
mas excelente. No fundo é, em vez de colocares fitas no chão ou rails em que os robôs vão seguir, eles conseguem navegar no mundo real onde as pessoas andam.
Precisamente, tu comparaste com os que nós chamamos AGVs, né, os antigos AGVs, mas esta
que é mais para ambientes industriais, armazenamento.
Nós estamos focados no ambiente industrial, principalmente pequenas indústrias. Onde um AGV é mais complicado.
O que é um AGV?
O AGV é o que tu estavas a dizer, um robô que segue uma linha no chão ou tem um beacon qualquer. Mas o que é elegante nesta tecnologia, e nós também fazemos uma mini talk, 10 minutos sobre isso lá em Hanover, esta é uma tecnologia verdadeiramente disruptiva. E a palavra disruptiva é das palavras mais abusadas da língua não portuguesa, porque não é uma palavra portuguesa. Pronto, mas é uma palavra abusada por toda a gente. O que é disruptivo? Disruptivo é algo, inovação
que
disruptiva.
Rompe com algo.
Que rompe, mas rompe. Três formas muito particulares.
Na tua
gera
ótica.
Um novo mercado, gera modelos de negócio novos onde antes não era possível, e isso é que é ser disruptivo.
E não só, e tens a parte do preço, ou seja, consegues fazer algo de forma muito mais barata.
Porque esta tecnologia é efetivamente disruptiva. Agora, vocês têm robôs aspiradores em casa, isso não era possível, ninguém ia pôr um AGV ou o equivalente a um AGV com linhas no chão para aspirar. Mas a partir do momento tens uma tecnologia que diz, há uma máquina ali de 300 paus que limpa a casa, criou todo um novo modelo de negócio, todo um novo mercado que não existia. Claro que o mercado de aspirar casas existia, mas aquele mercado em particular não existia, aquele modelo de negócio não existia. Isto é que é disruptivo.
O que é que tu vais conseguir fazer? Transportar? O que é que os teus robôs vão conseguir fazer? Transportar material em armazém, ir buscar... por encomenda alguma coisa, quais são as ideias?
Neste momento, o nosso use case é nem tanto em armazéns, mas sim em fábricas, ambientes sujos e complicados, porque é um problema para a robótica, para os robôs autónomos móveis, mesmo para os grandes players mundiais, que já agora, em parênteses, foram eles que nos inspiraram, no fundo, a começar isto. Nós olhámos para dois, três players em 2018 e, aqueles gajos estão altamente...
Pode dizer que
é sim, a Mir domina o mercado mundial, é... tipo a Microsoft, dos robôs, a Fetch, que eu diria que era a Apple, entretanto eles foram adquiridos totalmente por um dos investidores deles, Estou aqui a falar da concorrência porque de facto nós admiramos a concorrência, portanto, a Otto, que são a antiga ClearPath, é do grupo ClearPath, fazem máquinas espetaculares. Eu digo máquinas, mas é todo um sistema. São máquinas, é software, é a forma como tu, como é que consomes, digamos assim, as máquinas, é através de software, né? Ou que está ligado a um sistema terceiro, está ligado a outras máquinas. Resposta ao José, sim, neste momento estão focados em transporte, na indústria, nós chamamos de indústria clássica. Nós ficamos em robôs muito resilientes e resistentes basicamente ao ambiente, ao físico, não é?
Poeiras, sobe a chuva, exatamente. Coisa
de depois há outro tipo de resiliência que é mais difícil para nós e para toda a gente, e é aqui que é difícil competir com o Elon Musk, que é a inteligência das máquinas. E ele está a fazer The Ultimate Robot, não é? Que é aquele que anda na estrada e que pode matar pessoas. Estes também podem, não é? Mas, aliás, eu estive a pensar nisso, como é que eu posso? Mas pronto, os carros autónomos são efetivamente o pináculo neste momento da robótica, acho eu. Robótica móvel,
quero dizer. Estás a dizer é porque é muito complexo andar numa estrada, não é? Há pessoas, há bicicletas, carros, coisas que não consegues prever.
Nós queremos, por exemplo, não queria estar a entrar em tecnicalidades, mas nós queríamos que o nosso robô fosse mais dependente, mais reliant em computer vision, portanto, em visão. Okay?
Tal como os humanos, né?
Tal como os humanos, que é o caminho que a Tesla segue versus todos os competidores que usam um LiDAR, laser.
Que é um género de um radar, né? Que manda, sim, um pulso e recebe de volta o sinal para perceber os obstáculos.
Exatamente, numa frequência infravermelha, se não estou em erro, ou algo assim. E nós gostávamos muito de fazer isso, mas lá está, tu tens uma empresa, a maior, se calhar, empresa do mundo a fazer isso, para carros que estão na estrada. Portanto,
então, porque é que não usas questionar... essa tecnologia?
Como?
Porque é que não usas a tecnologia que eles já têm?
Primeiro, não está aberta, e além disso, também é um grau de complexidade que é um bocado matar uma mosca.
Mas o Elon disse que queria abrir a tecnologia, não foi?
Estou à espera.
Ah, ok.
Estou na fila da frente.
Então foi só no Twitter que ele disse que queria, né?
Provavelmente. Ele também disse no Twitter que ia comprar o Twitter, depois tipo não ia ser bem assim. Né? Assim como disse muitas outras coisas, mas não eram bem assim. Foi só para mexer com o Bitcoin.
Mas essa era gira, essa era gira. Se ele pudesse partilhar essa tecnologia, não é?
Sim, é brutal.
E que fosse open source, ou seja, que vocês, ou outros quaisquer, pudessem construir em cima dela,
sim,
não é?
Nós baseamos já muito o nosso desenvolvimento em tecnologia open source, okay? Desde logo o middleware que se usa nas máquinas é open source, por definição, e isso também ajuda porque há bibliotecas, há muita malta a desenvolver, pronto. Mas o secret sauce é onde está a diferença, e é isso que nós todos os dias batalhamos para ter.
Mas é incrível, não é? Como é que é assim tão difícil? Quer dizer, eu com os meus olhos agora olho aqui para esta mesa, pá, claramente vejo ali uma frigideira. Sei que está mais ou menos a esta distância e tal, não é? Se eu meter assim o pé, eu vou bater na mesa. Sim. Não é? E depois temos tanta tecnologia, temos tanta coisa...
Que não consegue fazer coisas assim.
Não consegue fazer uma coisa tão básica.
Podemos competir com milhões de anos de natureza.
De evolução, né?
É muito cérebro. Complicado. Além disso, ainda há pouco tempo vi, e agora espero não espalhar, mas estava a ver um documentário precisamente sobre isso, redes neuronais, que é, nós fizemos os computadores de forma a fazerem muitas operações por segundo, né? Mas não é necessariamente, e nós não trabalhamos assim, mas consegues ver a mesa. Portanto, a solução para a inteligência artificial provavelmente não passa pela computação como existe, como pelos computadores de bits e bytes, como eles são agora.
Sim, temos muita coisa a aprender da natureza, não há dúvida. Se tu agora estavas a falar nas redes neuronais, eu lembrei-me de todas as redes de micélio, não é? Portanto, os cogumelos.
Sim.
Que, pá, que tem uma sofisticação.
O que é o micélio?
O micélio é toda aquela rede viva debaixo da terra de fungos, não é? Portanto, de um fungo, o micélio é um fungo.
Um organismo, não
é? É um organismo vivo, pá, que se espalha às vezes tem quilómetros de distância e depois interage com outros, comunica com outros, comunica com as plantas, comunica com as árvores.
Uhum.
Transmite informação de árvore para árvore, portanto, ou seja, é usada como rede de comunicação entre plantas. Consegue caçar bicharada, portanto, que ataca as plantas. Consegue fazer uma data de
coisas. E tem frutos, dá frutos, não é?
E dá frutos que são os cogumelos.
Mas esse ponto que estavas a falar da dificuldade também faz-me pensar em todos aqueles doomsday, portanto as pessoas que falam do fim dos humanos porque as máquinas vão tomar conta do mundo. Mas nós não conseguimos fazer um raio de um robô que ande numa sala. Quando é que nós vamos ter máquinas que vão matar os humanos?
Nós não precisamos de máquinas para matar os humanos. Nós somos provavelmente a única espécie.
Claro que precisamos.
Somos capazes de...
Já estás a fazer drones com bombas, pá, que estão a destruir.
Sim, mas a questão é, nós acho que não precisamos propriamente das máquinas para nos autodestruirmos, não é? Acho que...
O que é que queres dizer com isso? Que é, nós temos uma capacidade extraordinária de criar nova tecnologia e temos ao mesmo tempo a capacidade extraordinária de usar essa mesma tecnologia para nos matarmos uns aos outros.
Eu nem falava de tecnologia, nem precisamos ir à tecnologia. Eu sei que queres falar
de tecnologia. Próprios impulsos, né?
É os nossos impulsos. Nós, o nosso autocontrole enquanto espécie, que vem, obviamente, de cada indivíduo, né? Se pensares que a humanidade também é um sistema, pá, o sistema então, é feito por partes.
A humanidade é um sistema, né?
Pronto.
Senão não éramos seres humanos.
Então, se todos nós fôssemos, todos, agressivos, nós já não existíamos. Todos nós fôssemos. Se todos nós fôssemos preguiçosos, se calhar também já não existíamos, porque não lutávamos
para ir buscar coisas. Ou então éramos geniais, pá, porque dizem, pá, a preguiça aguça a inovação.
Sim, é verdade. Também costuma-se dizer que o engenheiro é a raça mais preguiçosa que existe, né? Tenta sempre encontrar uma solução para não ter que fazer as coisas. É verdade. Mas o que eu quero dizer com isto é que... Tem que partir do indivíduo e eu não sei como é que isso se faz. Há aqui tem que haver um shift qualquer.
Mas o que é que tem que mudar? Porque repara, se nós formos analisar a história da humanidade, nós estamos cada vez melhor. E tu dizes, nós estamos num momento complicado.
Qual é a tua métrica? O que é melhor?
A métrica é o número de assassínios, o tempo que nós vivemos,
todas as métricas.
A capacidade como nós trabalhamos uns com os outros, a qualidade de vida. Tu tens
esperança de vida.
Ok, esperança de vida.
Epá, no fundo, o que o Tocha está a dizer, e é verdade, a humanidade tem vindo, epá, com todas as desgraças pelo meio, com todos os crimes cometidos, com as guerras e não sei o quê, mas de facto, a humanidade tem progredido sempre num sentido que aquilo que podemos dizer não é positivo. Portanto, acho que não há grandes razões por seres tão pessimista, porque... Se calhar estás a olhar a coisa muito milimétrica, não é? Portanto,
sim.
E nós podemos também dizer assim, epá, fogo, a robótica é uma coisa fantástica, fazer robôs é excelente, ajuda as pessoas, mas a maior parte dos recursos hoje do planeta que se aplicam a robôs é para matar pessoas, é para fins militares, de certeza absoluta.
Possivelmente. Não é? Obviamente não conheço essa... Não tenho os números, como
mas,
diria um político, né? Não
mas
tenho
eu
os
diria
números.
Que sim.
Nós também não temos números, mas aqui no Bitoca assumimos. E depois as pessoas nos comentários corrigem-nos.
Ok. É, sim, mas olha, sim, é bem visto.
Eu diria que sim, porque robôs, pá, que andam a voar e não sei o quê, pá, e para ver o que é que se passa, não sei quantos. A maior parte dos que são fabricados e são feitos é para fins militares. Robôs nos oceanos que podem fazer pesquisas, fazer coisas fantásticas, prospeções e não sei o quê, mas a maior parte dos que lá estão é para fins militares.
Não
portanto,
sei, eu conseguiria contrapor provavelmente que a robótica existe há 70 anos, talvez, não sei, give or take, uma década.
Mais.
E, pronto,
Leonardo da Vinci já fazia robótica.
Sim, mas com expressão em massa, digamos assim.
Com a inteligência,
portanto, não é? Não, com expressão mesmo. Ah, okay. Ou seja, braços robóticos existem há décadas, não sei quantas, mas décadas. Mesmo os simples AGVs estávamos a falar há bocadinho, já nos havia nos anos 70. E eu quero acreditar, portanto, também sem ter números aqui, quero acreditar que provavelmente há muito mais robótica aplicada num contexto industrial, produtivo, do que propriamente bélico.
Excelente. Então, afinal, tu não és tão pessimista como estavas a querer pintar.
Mas é algo que tu tens receio, não é? Tu próprio...
Okay.
Essa questão de estarmos bem, não está... tu tens uma frase que é ser boa pessoa não pode estar demodé, não é?
Tenho essa frase, devo ter dito ontem ao telefone.
Deves ter dito
sim,
essa frase.
Não pode estar de moda. A meu ver, não está. E é complicado, porque como é que eu sei se tu és uma boa pessoa? A priori, eu não sei. Né? Para já, é questionável o que é ser boa pessoa.
Certo. Então,
logo a partir daí, todos nós temos o nosso a nossa moral compass, né? A nossa bússola moral, e portanto, logo a partir daí, são juízes de valor. Mas não pode estar de moda. A meu ver, eu pessoalmente acho que pode parecer ingênuo ou romântico, mas talvez, vou dizer assim, nós aprendemos ciência, aprendemos matemática, aprendemos filosofia, mas não aprendemos empatia, não aprendemos compaixão, não aprendemos...
Claro que aprendemos.
Não aprendemos de forma sistemática, ou seja... O sistema não atribui isso.
Faz parte da educação das crianças, não é?
Não é ensinado.
Aquilo que os pais transmitem e a sociedade.
Mas procura do também. Ponto de vista da educação formal, não aprendes isso.
Nas escolas,
que dizes? Que eu saiba, não aprendes.
Nas escolas, estás
sim,
a
nas escolas.
Universidades?
Sim, talvez até o conceito de escola pudesse ser revisitado nesse ponto, mas é... Tu,
mas também não sei,
o que é compaixão?
Não sei se essa é a função da escola também, não é?
O Estado tem o papel de fazer avançar a nossa sociedade. E se existem determinadas famílias, ou seis de famílias, onde as pessoas não têm a capacidade para passar os valores de empatia para as crianças, para os seus filhos, quem é que vai substituir esses
pais?
Mas
as escolas também procuram fazer isso, na verdade. Não é?
Sim, claro. Eu imagino
tens
que sim.
As pessoas procuram imagino fazer que sim. Isso. Obviamente, mas... obviamente a escola é uma entidade abstrata.
Procuram?
Sim, também tens bons professores, pessoas que são boas pessoas. E
mas não é a escola isso. Que procura, é o professor
precisamente,
em si.
Precisamente, aí é que está, exatamente.
Mas isso tem a ver com o facto de a escola é uma entidade abstrata, não é? O que interessa na prática são os professores.
Sim, mas a matemática e o teorema de Pitágoras está sempre lá. Mas a empatia não faz parte do,
por exemplo,
do currículo.
Se calhar usei um exemplo um bocadinho extremo.
Não, mas é ótimo. Os extremos é o que nos fazem pensar.
Para tentar espicaçar essa ideia. Pronto, é nesse sentido.
Mas acho que essas tuas preocupações são interessantes. Mas acho que a humanidade sempre teve essas preocupações.
Uhum.
E okay. Sempre se questionou. Provavelmente se leres os filósofos gregos, eles questionam-se sobre os mesmos assuntos. E
o próprio budismo, né? Os budas, o taoísmo, todas essas
sim,
as religiões todos, também trabalham nesse
as
sentido.
Religiões todas trabalham nesse sistema, porque são sistemas, não é?
Uhum, sim.
Portanto, e que procuram transmitir também isso. Aliás, tu estavas a dizer em termos de sociedade, uma das ferramentas que a sociedade criou foram precisamente os sistemas religiosos para responder a isso, porque todos eles acabam por ir por aí. Eu acho que as questões que tu levantas de preocupação ética são salutares, não são originais desse ponto de vista, uhum. Porque elas sempre existiram, são importantes, acho que devem estar no centro também das nossas atenções, e acho que um bocadinho essa tua preocupação. Eu só me questiono e fico preocupado se tu estás prestes a inventar uma coisa tão grave que possa ser equivalente à bomba
daí
atómica.
Daí a ser por isso que ele sonha com estas coisas.
Ok.
Né?
Então, é? Podem ficar descansados. Não, não está a acontecer nada.
Não estás a trabalhar, não assim, a trabalhar na singularity dos robôs?
Não, não sou nada original nesse aspecto.
Okay.
Se calhar estou tão absorvido a pensar nestas coisas, depois acabo por não inventar nada. Não é esse o caso. Efetivamente, sim, isto são temas que... Se és preocupado. Não sei se me preocupam ou se simplesmente me agitam. Se me deixam... indagam-me. Pronto, é mais por aí.
Uhum.
E penso neles. Pronto,
uhum.
É só isso.
E é engraçado que tu levantaste uhum. esse tema e disseste, nós criámos a empresa, não é?
Sim.
Muito no sentido para termos mais disto.
Completamente não é? No sentido de...
Como é que isso se faz, já agora?
Qual das partes? Criar como uma empresa?
Não. Como é que tu crias essa... Entre as pessoas, uhum. não é? Entre as pessoas que estão a trabalhar na empresa, essa cultura. Não é? A cultura de entreajuda, de empatia... De não estar a pisar os calcanhares uns dos outros para quem é que sobe e quem é que vai ser o chefe e quem é que vai mandar e quem é que vai decidir.
Sim.
Como é que isso cria? Vocês tens algum
fases,
processo?
Como dizia, para aproveitar o filósofo grego Marco Aurélio e imperador, não penses muito em como é que podes ser uma boa pessoa, torna-te uma. Pronto, e é um bocado isso, fazes.
Mas isso não é subjetivo?
Tentas... É, claro que é, porque eu, imagina, vamos fazer de conta que era só eu. O que quer que seja que eu estivesse a tentar instigar, no sentido positivo, podia ser mau, não é? Mas nós começámos por fazer. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que tentámos associar às pessoas que considerámos que partilham dos nossos valores, desde logo. Tentámos nunca trocar negócio por
valores.
Por valores, sim, não trocar a nossa alma. O nome é Dalma, não é a balda. E,
é da alma porque veio da vossa alma, né?
Sim, pode parecer mesmo.
Eu pensei que era porque estavam a tentar criar um robô com alma.
Isso estava uma conversa para três podcasts.
Tu já viste as pequenas nuances que tu tens no teu negócio que nem tinhas apercebido que já vimos nesta conversa?
Isso são marketing shenanigans que eu se calhar depois podia aproveitar, de facto, mas isso estava uma conversa excelente. Mas para responder à tua pergunta, isto é com a prática do dia a dia, o que significa também, atenção, é importante. Que os traços negativos ou o meu pessimismo, por exemplo, que sou, tu passaste logo e bem, e também se transmite isso, não é? Então, é importante que haja a possibilidade de todas as pessoas pesarem de forma igual ou tanto quanto queiram nesta contágio de valores, digamos. Sim, assim.
No fundo também haver um balanço, não é? Entre claro. Vocês e vocês perceberem, provavelmente os teus colegas percebem, não, pá, não é mais assim, é mais assado.
Precisamente.
É normal ele estar a dizer isto porque yeah. ele normalmente vai neste caminho.
Exatamente.
E, portanto, nós já sabemos que quando ele entra nesta lógica, se calhar devemos animá-lo, comprar-lhe uma cerveja e ele de repente começa a ficar mais aberto.
Sim.
O que eu estou a dizer é, tu vais conhecendo as pessoas e vais percebendo como é que elas funcionam, não é?
Exatamente.
E aí também entra e ajudas a tua equipa. Eu acho que isso é super importante para qualquer pessoa que esteja a fazer empresas, projetos, na família, no seio dos amigos e etc.
Uhum.
É importante nós percebermos que somos todos diferentes, que temos coisas que nos ativam para determinados lados de forma diferente e, na verdade, conhecermos uns aos outros e sermos apoiantes é isso mesmo. É nós sabermos isso e sabermos quando é que devemos dar, se calhar, ali um chega para lá, para ali, ou um ajudar naquele sentido. Não é? E isso é essencial para aquilo que se chama a cultura das empresas. Não é?
Precisamente. Há uma premissa necessária para que isto funcione na prática, que é que alguns valores que sejam partilhados por toda a gente. O que tu falaste agora é empatia. Por exemplo, as pessoas perceberem o que eu estou a sentir, tu, por exemplo, vês que eu estou mais ou menos nervoso, significa que tens empatia. Mas se tu não tiveres, eu posso estar aqui a comunicar da forma mais óbvia que estou nervoso e tu não vais ser capaz de o fazer. Portanto, até nisso, é necessário perceber e ter alguma pausa antes, perceber se todas as pessoas estão preparadas para isso. E então fazer um fine-tune, né, no dia-a-dia, porque nem toda a gente tem o mesmo grau de empatia, nem toda a gente quer sequer preocupar-se com coisas, ou quer subscrever isto, por exemplo.
Uma pessoa que não tem empatia, tu não entra na vossa empresa, na Dalma?
Eu não consigo saber se tem ou se não tem. Mas
consegues, né? Com alguma conversa começas a perceber a pessoa que é.
Não consigo,
mas este gajo não tem.
Opa, mas pelo menos pusemos nas vagas que nós publicámos, estava lá sempre: first of all, you have to be a good person, there's no way around it. Estava lá escrito assim. E pronto, portanto, vale o que vale.
Guys, but I am a good person, I like to kill people.
Sim,
it's good.
Só que, não, é, não sou eu, é o meu alter ego. E é mais à noite também, quer dizer,
yeah.
No fora horário do horário expediente, não vou fazer nada. Vocês
fora
fiquem
do horário de trabalho. E agora puxando mesmo para as startups, sim. No sentido que, como elas têm que crescer muito depressa e as coisas mexem muito rápido, a cultura da empresa torna-se algo muito importante.
Uhum.
E eu acho que é importante as pessoas pensarem sobre isso e não se pensam. Okay?
Uhum.
Junta-se uma equipa, junta-se skills. E são skills técnicas. Eu sou bom tech, preciso de um gajo vendedor. Né? Eu sou um bom marketeer, preciso de um gajo de product. Preciso de um gajo que faça engenharia. Nós não pensamos na cola que liga todas estas pessoas para além das skills técnicas, né? E portanto está agora-te um bocado a puxar para perceber como é que se pode pensar nisso.
Não, é, por acaso é curioso também que as empresas, não só startups, as empresas em geral têm um conjunto de preocupações, ou enunciam um conjunto de preocupações, como por exemplo foco na atenção ao cliente, não é? Uhum. O serviço ao cliente, na atenção do cliente, etc. Portanto, se tu contratares boas pessoas, elas vão ter isso naturalmente.
Imagino, tá? Que sim.
É, mas não se foca nas pessoas, foca-se no processo, não é? Exatamente. Mas o nosso processo é bom para o cliente? O cliente vai carregar no botão e vai ter logo contacto com uma pessoa? Então, se a pessoa que estiver adotada é um asshole.
Yeah. Né? Mas tem um script, se calhar, né, que diz, é pá, tens que dizer estas coisas.
É pá, mas sente-se na voz, não é?
Eu imagino que sim. Agora, vocês estão a tocar num ponto importante. Também motivo um bocado de preocupação e até, tanto que eu penso com alguma regularidade, que é como é que se escala isto? Até processos mais concretos, por exemplo, a transparência. Nós somos transparentes em relação a tudo, inclusivamente àquilo que não podemos ser transparentes. Ou seja, os pontos de opacidade são declarados. Sei lá, um exemplo. Só duas pessoas é que têm acesso à conta do banco porque há uma questão de segurança, por exemplo.
Uhum.
Mas somos transparentes em relação a isso. Ou há uma pasta que tem informação tal, mas vocês não têm acesso por causa disto. Portanto, há uma transparência até na opacidade. E nós, temos artigos escritos sobre isso até. Não sei se são bons ou não, mas convido-vos a ler. E eu penso, como é que isto se escala? E no dia em que te conheci, a pessoa que nos apresentou perguntou-me também a mesma coisa. É, mas como é que vais escalar isso quando forem 100? Epá, eu ainda nem sei como é que vai ser quando formos 12. Portanto, vou-me preocupar com isso se calhar depois. Deixar que a coisa evolua também de uma forma mais ou menos orgânica, porque as organizações são orgânicas, não é?
Escuta, João, em que medida é que tu achas que isso, eu sei que não é esse o propósito que tu estás a pensar nisso, uhum, mas em que medida é que isso pode contribuir para o sucesso e insucesso da empresa?
Não sei. Excelente pergunta. Porque, na verdade, se nós mantivermos uma postura de ética primeiro, ok, a moralidade primeiro, tenho a certeza que vai ser incompatível com o negócio. Ou com algum negócio. Portanto, nós vamos descobrir onde é que está essa linha.
Sim, até que ponto é que a ética é mais importante do que o negócio, sim, pagar aos investidores,
exatamente,
aos sócios.
Como é que nós... Por isso é que...
Ou imagina que vem uma empresa de armamento e oferece uns milhões para comprar a vossa tecnologia.
Provavelmente eu vou logo dizer que sim, fujo antes de alguém poder criticar, não sei. Não faço ideia.
Olha, claro, nós temos aqui uma frigideira, sim. Isto é um bitoque.
Okay.
Eu vou-te pedir
é um bitoque?
Que não anda sozinha. Não é robô.
Ainda não. Temos aqui uns ingredientes que eu vou te pedir para escolheres um. Okay? É um envelope. Okay. Tem uma pergunta lá dentro. E tu vais ler a pergunta.
Então, deixa-me ver o que é que temos aqui. Ora bem, quais são as principais características da boa pessoa para ti?
Engraçado.
Para si, mas depois corrigido como para ti. É para ver.
Sim. É que aqui a gente é para tratar por tu.
E bem, eu acho muito bem. Quais são as principais características da boa pessoa para mim? É complicado. A empatia, diria que sim. Compaixão, sem dúvida. Ou seja, e andando um bocado de mão dada, é perceber o que é que o outro está a sentir e se necessário ajudar. Mas isto também vale para ao contrário, não é? Perceber o que os outros estão a sentir também funciona num cenário de conflito, por exemplo. Porque é que tu estás chateado comigo? Ou melhor, porque é que tens uma opinião às vezes diferente da minha? E se eu tiver a capacidade de empatizar contigo, se calhar é meio caminho andado para perceber de onde é que vem a tua... E se calhar até me fazes mudar de opinião, que é uma coisa muito importante e que as pessoas não gostam nada de fazer.
Parece-me bem.
Ok.
Bom, pessoal, obrigado por estarem desse lado. Já sabem, nós estamos de volta para a semana com mais um convidado humilde, como o João. Já sabem onde nos encontrar, em todas as plataformas digitais, no canal Q, no Q Play. Deixem-nos uma review, façam uma partilha deste episódio. Para pessoas que precisam de ouvir isto, se calhar alguém na vossa equipa, alguém na vossa empresa.
O chefe.
Se calhar o chefe. Ou o chefe para os empregados também, não é? Há muitos casos. Já sabem.
Lá em casa também pode dar jeito.
Nunca se sabe.
Nunca sabe.
E voltamos para a semana. Obrigado, João.
Obrigado. Obrigado mesmo por me acolherem.
Dano.
É isto? Ok. Não foi mal.
Não, foi
quer
foi,
dizer, foi pá, desculpem, provavelmente sim.
Dá cá o papel, estás a fazer barulho com o papel. Tira pé.
Out of script.
Deixa aí. Não há script, meu.
Acho que havia um que querias falar de robôs e coisas script do género. Não?
Mas ainda vamos falar.
Tu não gostas de robôs?
É pá, gosto.
Não, não, podes manter o microfone porque a gente
está. Ah, ainda estão a recolher informação para depois. Ok, desculpa.
É, nós gostamos de manter a informação.
Ok. Gosto de robôs, aliás.
Tu tens medo dos robôs? Tu achas que os
medo?
Robôs...
Não,
sim,
não
os
tenho.
Robôs vão aniquilar a raça humana.
Se aniquilarem, não vou estar cá para chorar. Portanto,
então tudo. Achas que não é breve?
Não.
Não?
É o que eu te digo, eu acho que nós temos um potencial tão grande nos aniquilarmos sem robôs que
tá bem, ok, mas esquecendo desse, também existe um potencial dos robôs.
Mas porquê esquecermos desse? A questão é essa, é que estamos a falar de probabilidades. E a probabilidade...
Então vou falar de asteroides que vão cair na Terra... Vou falar de erupções solares...
Não, basta um conflito armado, como está a acontecer agora. A probabilidade desse conflito armado acabar com um evento de extinção é muito maior, na minha opinião, num horizonte, sei lá, de 50 anos, de haverem um Skynet que nos elimina a todos.
Mas nós tivemos tantas guerras.
Eu sei.
Continuamos cá.
Mas eu acho que sabem que desde 1945, que há um fator muito diferente.
Bomba atómica.
Claro.
Mas a bomba atómica não nos vai aniquilar?
Não sei. Vejo-te muito confiante nisso, mas não...
Eu acho que aniquila 80% da população mundial. Vivemos os próximos 20, 30 anos com muitas dificuldades. Mas eu não vejo a humanidade a morrer por causa de uma guerra atómica.
Não.
E vejo uma grande dificuldade em haver uma guerra atómica. Porque os países assim que têm as armas nucleares sabem que é aniquilação mútua.
Mas aí entra o que eu ainda agora estava a dizer. É que eu acredito e espero estar enganado que um ego forte não olha propriamente a isso. É muito importante, mais importante se calhar não perder.
Eu acho que nós estamos numa fase em que continua a ser muito difícil haver uma guerra atómica, mas é muito mais provável a utilização de arma atómica em guerra.
Estás a falar de armas nucleares táticas.
Táticas. Mas mesmo isso vai abrir uma caixa de Pandora gigante.
Mas sabes o que é que eu acho? De onde é que vem essa ideia? Essa ideia de que nós nos vamos destruir com bombas atómicas e etc. Tem a ver com nós somos os bons e eles são os maus. Ok? E o que aconteceu agora na Operação Especial Militar, não é? É que nós olhamos para o Putin como o mau. O Putin é o gajo que tem as bombas atómicas e que as vai usar. E não. Todos os outros países que as têm, Estados Unidos, França, etc., Inglaterra, eles não, eles são os bons, eles não vão usar. Mas o que acontece é que os gajos que estão do outro lado pensam exatamente da mesma forma.
Claro.
E eles olham para o Biden e dizem que o Biden ele está senil, ele vai adormecer em cima do botão e vai ser uma bomba atómica.
Não é bem assim. Ok, só para clarificar, quando eu digo que há mais probabilidades de nós nos aniquilarmos do que máquinas, não é só a questão atómica. Nós vamos nos aniquilando com pequenas coisas. Nós não sabemos que faturas é que estamos a pagar, na verdade. Nós estamos a viver em crédito há décadas, pronto, e não sabemos quando é que vamos pagar as faturas. Mas
crédito o quê? Ambiental?
Sim,
ou
ambiental.
Económico?
Ambiental, não, ambiental, nem económico. Mas essa questão atómica, eu até tenho, não é brincado, mas tenho feito este jogo, perguntar às pessoas, não é uma pergunta, o ponto é este. Quem vai decidir se há um problema sério com atómico não é a pessoa que lança a primeira. É a pessoa que lança a segunda.
Certo.
Se eles lançarem, seja tactical nuke ou strategic, pronto, seja tactical, o que é que tu fazes a seguir? E aí é que vamos ver. Aí é que vamos perceber. E é, quem tem o second move é quem está lixado, na verdade. Porque ou dás em numa de J. Cristo e dás a outra face, é pá, pronto, está bem, leva lá. Pronto, oferecemos-te esta. E pronto, e depois se calhar há outra a seguir. E então onde é que para? Ou fazes exatamente a mesma coisa, ou mesmo que não seja por nuclear, tens que fazer algo igualmente impactante e que faça uma marca, seja o que for, não é? Pode ser lançar um vírus. Não sei. É uma ideia parva, mas tipo não percebo o que eu quero dizer. Sim, tipo eu acho que quem está...
Não sei se é original.
Já está um bocado em moda aí também. Quem tem um ONS é o tipo que depois vai ter que reagir. Que vai ter que reagir a esse tipo de agressão, a esse tipo de transposição dessa tal linha vermelha que nós não desenhámos, ou que está um bocado difusa. Eu acho pessoalmente, não sei se vocês concordam, mas
sim,
isso
eu percebo
é muito
o que estás a
difícil.
Dizer, mas eu acho uma falta.
Mas achas
falta...
que não seria um problema tipo, para a humanidade?
Eu acho que primeiro eu acho que não vai acontecer.
Ok, fair enough. Okay. É justo.
E existe uma história conhecida na Rússia, não sei se é verdade, se é mito, de que portanto. A ideia que nós temos é, o presidente diz, manda bombas atómicas, e de repente as bombas atómicas todas saem por magia. Para as bombas atómicas saírem, há outras pessoas que têm que interagir com
claro
elas.
Que sim,
não é?
Claro que sim.
É em todo lado, não é?
Em todo lado, na Rússia, Estados Unidos, China, whatever. Mas acho que existe uma história, não sei se é verdade, de que havia portanto, os russos no tempo da União Soviética, os soviéticos, tinham um sistema de alarme, não é? Que é para se fossem atacados por bombas nucleares, e houve
um tipo
malfunction, ou seja, houve um erro no sistema, e foi lançado o alarme dentro dos locais nucleares soviéticos de que estavam a ser atacados por bombas nucleares. E, portanto, o que o protocolo mandava é que aquele comandante desse a ordem para lançar mais bombas.
Eu sei, ele recusou-se.
Ele recusou-se a lançar
essa história.
Ou seja, eu acredito um bocado nisto, e agora voltamos para o bem da humanidade. Não é o Putin e o Biden que vão decidir se as bombas nucleares vão voar de um lado para o outro. São todos os outros que estão à volta, e essas pessoas têm famílias. E se eu fosse responsável por lançar uma bomba nuclear... eu ia pensar muito bem antes de a lançar.
Antes de não lançar.
Antes de não a lançar. Obrigado. É isso mesmo.
Não sei. Sim, é verdade, mas multiplica isso por não sei quantos nuclear sites existem no mundo, mas multiplica
não
por...
Não tem autonomia para tomar decisões desse tipo.
Imagina que há essa ordem propagada, basta um ceder.
Não, tu disseste que era preciso o segundo.
Eu acho que...
Disseste que era preciso ceder
não,
o segundo.
Eu acho que
por um acidente é muito pouco provável que isso aconteça.
Não, eu não ponho em causa... Por acidente eu não estou... Estou por... Imagina que há despoletado uma ordem, como estava a dizer há pouco. Não vai a ordem para um silo nuclear, lança uma. Não, há redundância. Aliás, os submarinos nucleares não é porque se movem energia nuclear, é porque... Tem uma carrada de dezenas, não centenas, acho que dezenas de ogivas nucleares. E tu não sabes onde é que eles estão. Okay?
Eles sim têm autonomia para decisão.
E eles têm autonomia se não tiverem contacto com o exterior, tanto quando sei.
Eu não... Sim, dos filmes,
nunca fui à tropa, portanto não faço ideia. Dos filmes de Hollywood. Imagino que seja isso, não é? Eu, baseando-me no meu estudo de caça ao Outubro Vermelho, posso com segurança afirmar que eles têm autonomia.
E qualquer das formas, com base nos filmes de Hollywood, nós sabemos sim, que os russos vão lançar de certeza.
Exatamente, porque são os maus.
Sim. E agora, mais recentemente, os chineses também lançam de certeza.
Sim. Também são maus, não é?
Eu, por acaso, achei piada. Uma coisa, vocês já viram o filme do Top Gun, o novo filme?
Não, ainda não, estou curioso.
E tem uma coisa engraçada que é, eles têm um inimigo.
Spoiler alert.
Não tem mal nenhum. Okay. Tem um inimigo, mas eles não dizem qual é a nacionalidade do inimigo.
Que é para ser
diferente. Epá, e eu, há ali umas cenas em que eles estão a interagir com o inimigo. Eu estou mesmo à espera de ouvir um russo ou um chinês, né?
Then you see that it's a Russian guy.
Oh, he's a Russian. He speaks a Russian.
Please don't launch bomb. Yeah. Bomb, it's fine. Like, no, I'm gonna kill right now, so don't launch it.
Mas não dizem. E eu achei super piada nisso e reparei nisso. Porque estava mesmo à espera. Estava com curiosidade se ia ser russo ou chinês. Vou ser sincero, era a minha curiosidade sobre se o inimigo era russo ou chinês.
E depois era tipo espanhol.
E não era nada. Não, e há uma parte que eles até mostram os controlos do inimigo, está tudo escrito em inglês. Ou seja, eles tiveram o cuidado de não. O que é completamente anormal em Hollywood.
Não, eu discordo, é o chamado politicamente correto. Portanto, eu acho que é perfeitamente normal em Hollywood. É novo, né? Perfeitamente normal.
Não, mas os filmes é sempre os maus dos russos e chineses.
Até agora tinha sido tudo. E vai continuar a ser. Os russos e os chineses vão ser os maus.
Sim, em Hollywood? Não sei, acho que não. Acho que o politicamente correto é mais forte que isso. Mas pronto.
Mas politicamente correto nos Estados Unidos agora é dizer que os russos são maus.
Não. Não, em Hollywood não. Não podes. Não, isso é...
Quer dizer, Will Smith pode subir lá acima e dar uma estalada no
sim,
rock.
Sim, pode. Mas... Então, mas agora não consigo dizer, mas há muitos filmes que foram cancelados na China precisamente por causa disso. Porque personificavam a China de uma forma negativa aos olhos deles, e bem, provavelmente. Portanto, quanto mais não seja por the money's, né? Eles querem vender também lá fora. E tu metes um chinês atrás de um caça que o Tom Cruise está a bater, tipo, pronto, é todo um mercado de não sei quantos milhões de pessoas que não vão ver o filme, né? É um problema.
1.2 mil milhões à volta disso?
Não, pois, já nem sei, mas é
uma loucura. É um ainda por cima, todos eles têm
parecendo
acesso.
Parecendo que não são pessoas.
E parecendo. Certo.
Okay.
E são muitas pessoas que têm acesso a meios. Ou seja, não é? A classe média chinesa cresceu muito. O mercado é gigantesco.
E certamente com muitas pessoas boas.
Sim, sim. Tu viveste lá, pelo que eu vi.
Sim, portanto, eu vivi em Shenzhen. Pá, e as pessoas na China são espetaculares.
Se calhar.
Ok.
E isto veio out of the blue, mas não veio. Já há bocadinho estava a pensar nisto. Nós focamos montes na tecnologia. Montes. E muito pouco neste bocado de tecnologia que temos aqui dentro. Aliás, todos os bocados de tecnologia, porque não é só o cérebro que funciona. A nossa capacidade de aproveitar o nosso cérebro, a forma como pensamos. Já repararam, nós tentamos resolver os problemas sempre da mesma forma. Mesmo o método científico nunca mais foi questionado. O método de
experimentação. Uma tese.
Exatamente, tens uma tese, uma hipótese.
Uma hipótese, testes.
Experimentas, fazes uma tese e crias um... Yeah, tese,
sim ou não, não é?
Como?
Refutas.
Ou fica a tese. Pronto, mesmo isto...
E depois tem que ser repetido por outros.
Repetido por outros, peer-reviewed, etc, blá, 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 blá. E se calhar muitas das respostas que nós procuramos não vão ser encontradas assim. Isto pode parecer um bocado X-Files, mas estou a falar mesmo seriamente. Até mesmo esta, por
mas
esta hipótese...
Mas o que poderia ser uma alternativa? Eu acho que uma coisa vai acontecer, eu vou testar se ela realmente acontece assim ou não.
Sim.
Não consegui fazer nenhuma experiência que comprove o contrário, portanto assumo que isto é verdade.
Sim.
Este é o método, não é?
Sim.
O que é que podes fazer de forma diferente aqui?
A forma como pensas. Ou o estado em que estás quando pensas.
Ok. Okay? Portanto, meter um cogumelo mágico, ficar
a
alucinar,
entrar
no...
Não tem que ser através... Dá para fazer sem recurso a químicos, dá para fazer de outras formas. E eu conseguia te canjar a malta muito mais...
Tipo, entrar em yoga,
meditação.
Uma coisa qualquer, mas o ponto é esse.
O Buda conseguiu.
Mas é não descartar isso a priori. E eu já tenho falado disto com algumas pessoas. Dizem, pá, és físico, como é que podes pensar nisso? Não, precisamente porque sou físico. De todas as ciências ou dos ramos da academia, os físicos iam ser os primeiros a ter a humildade de perceber que há coisas que eles não percebem. E que demoraram séculos a descobrir. E o que eles achavam que era magia antes, tornou-se ciência agora. E o que nós agora especulamos que possa ser magia, não sei, magia, ou calhas, vai ser a ciência daqui a uns anos. E isto é válido para estados alterados de consciência, quer sejam induzidos por drogas ou
sim, químicos. Sim, mas isso aí tem a ver com as teorias de que existe um estado de energia onde o conhecimento existe, que está lá, e que em determinadas condições as pessoas conseguem aceder a essa torrente energética e beber determinado tipo de conhecimento, não é?
Não sei se ele está lá, mas seriam capazes, pelo menos, de pensar de forma diferente.
Fluir de forma diferente.
Pensar,
não é?
De forma diferente. Ainda pegando na física, e agora estamos mesmo a viajar na maionese, portanto, não sei se há a bolinha vermelha no vosso programa, isto é a bolinha azul, é a bolinha.
Estamos a viajar
bolinha arco-íris.
Na mostarda.
Aqui. Sim, a viajar na mostarda. Pronto. A física está em crise há décadas. Nós não conseguimos conciliar os dois extremos da física, a relatividade.
Passa a teoria quântica e a teoria da relatividade.
Precisamente. Uhum. Temos teorias de cordas, teoria dos many universes, temos 30 por uma linha, epá, e não conseguimos chegar a nada.
É chamar cá o Newton e o Einstein e obrigá-los a encontrar uma solução.
A fazer a fusão, tipo Dragon Ball. Yeah. Na prática, cada um deles estava a trabalhar um bocadinho, o Newton, entendo, mas.
Mas realmente é engraçado, não é? Nós temos duas correntes de física completamente separadas uma da outra.
Pois, mas...
Que se contradizem, não é? Na verdade.
Não sei se se contradizem. Pronto,
não, tens regras que numa não se aplicam na outra,
sim,
não é?
Ok. Que não são, exatamente, não são transportáveis, é nesse okay. sentido. Quando nós descobrimos uma nova teoria, ou postulamos uma nova teoria, essa teoria, uma das bases, é não anula as teorias anteriores. É assim que a ciência tem funcionado. Explica em mais profundidade e de forma mais abrangente também.
E por vezes concilia as teorias anteriores que possam ter contradições.
Tem,
não é?
Que conciliar. Uhum. Acho que esse é um bocado o pilar da
e
coisa.
E o que tu estás a dizer é, em termos de física moderna, isso não acontece. Porque temos dois mundos de física uhum. Que não estão ao mesmo nível.
Falta qualquer coisa no meio. Falta qualquer coisa no meio. E eu não quero estar aqui a meter a foice em seara alheia, porque de facto não tenho estado...
Mas engenharia física é a tua especialidade, portanto.
Foi o que eu estudei, daí a ser uma especialidade. Se me perguntares qual é a minha especialidade, eu digo que não tenho.
Sim, és um generalista.
Tu és um generalista. Portanto, és um físico generalista.
Sou uma pessoa generalista. Dito isto, mas isso é evidente que há esse hiato entre estas duas realidades.
Mas alguém está a procurar resolver isso?
Sim, claro. Então, lá está, teorias das cordas, teorias das... Não sei como é que dizem em português, many universes, uhum. dos universos paralelos. Parece ficção científica, mas é aí que estamos mesmo a pensar nisso. E portanto, acho que uma forma diferente de pensar tem que ser experimentada. Pronto, é isso.
E como é que isso tudo se aplica aos robôs?
Não se aplica aos robôs. acho que, portanto, são patamares diferentes de conversa, acho eu, não sei. Diria eu. Mas olha, podemos falar de robôs se quiser.
Ó João, mas agora diz-me lá uma coisa positiva para nós acabarmos esta parte extended do BitTalk, não é, pessoal? Uma coisa
isto é positiva. O extended do BitTalk?
É, isto é o que nós podemos... Okay. After hours, after party.
Epá, eu acho que... Olho para trás e consigo ver montes de erros, e pode parecer que estou a dar uma coisa negativa, mas não é, porque é brutal olhar para trás e ver as neiras. Eu preferia que tivessem sido as asneiras dos outros, é sempre melhor, não é? Mas pronto, são as minhas asneiras.
Aprendes mais com as tuas do que com as dos outros.
Sim, mas é mais eficiente.
É mais chato.
É mais chato aprender com as tuas próprias. Eu acho que isso tem sido o mais positivo agora dos últimos tempos. Não sei se é positivo ou se
acho que é positivo, até porque é super importante nós abrirmos a cometer erros. Né? E estarmos abertos ao erro e a estarmos abertos a aprender com os erros.
Sim, só não
comete. E aprender com os erros dos outros já agora.
Só não comete erros quem não está a fazer nada, né?
Exatamente.
Portanto, acho que façam coisas, e foi daí que começou a conversa do Elon Musk, ele está a fazer coisas. Eu posso dizer o que eu quiser dele, mas ele está a fazer coisas. Pronto. E esse mérito ninguém lhe tira.
Pronto, e terminamos o BitTalk com o abraço do João Elon Musk. Elon, nós sabemos que estás a ouvir.
Sim, tenho que ir ali ao Twitter, dou-lhe um toque.
Nós sabemos que o Elon está a ouvir. Era um abraço do João Neto, que ele realmente... No fundo, ele adora.
Até curto o Elon Musk.
Vá, João, olha.
Okay.
Um grande obrigado por teres vindo e por estas
obrigado,
conversas.
Pessoal, foi um prazer. Excelente.
Andámos no ketchup e na mostarda, mas isso
sim, provavelmente vai ser terrible para a questão das vossas visualizações e para promover.
Nós não olhamos
para visualizações. O facto de eu ser um anónimo também, não sei, acho que não vos ajuda nada, mas pronto.
Nós não olhamos para visualizações.
Eu podia ter vindo com uma máscara do Elon Musk. Eu acho que
não, não, seja, não sejas tão modesto.
Ele não é muito alto, ou é?
Acho que é.
É, fuck. Ok, pronto. É que Se eu fosse mais alto, podia. Está bem.
Okay. Vá, João, olha, um grande obrigado, obrigado pessoal. Obrigado, obrigado por estarem
obrigado.
Desse lado.
Obrigado também ao pessoal que está desse lado das câmaras.
Tu está ali.
Ah, está daquele lado. Obrigado a quem me esteve a aturar. Provavelmente vai ser 20 pessoas.
Olha, vão ao LinkedIn do João e respondam a todas aquelas questões que vocês sempre não concordam com ele.
Yeah, podem me vir visitar, podem vir falar comigo pessoalmente, que é como eu gosto, e a porta está sempre aberta.
Desde que vocês sejam boas pessoas.
Não, como mais pessoas também. Então, como é que eu sei a diferença, não é?
Ah.
É preciso. Boa como é que sabes dica. O que é um bom ou um mau livro? Tens de ler maus livros. E é pá, e custa vai ler maus livros, mas tem que ser. Exato. Para apreciar um bom livro, não é?
E também tens que ver bons e maus podcasts, mas nós estamos seguros que este é um bom podcast.
É fixe.
Vá, pessoal. Obrigado.
Muito obrigado.
Voltamos para a semana.
Obrigado. Então, obrigado, Dan. Pessoal. Agora sim. É que é Dan. Ok.